Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call de resultados da Cosan, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores: senhor Luiz Henrique Guimarães, CEO da Cosan; senhor Marcelo Martins, CFO da Cosan; senhora Paula Kovarsky, Head de RI e ESG; senhor João Arthur Souza, diretor financeiro; e senhora Ana Luísa Perina, gerente de RI. Informamos que este evento será gravado e conta com tradução simultânea para inglês. Durante o evento, todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Hoje temos um webcast simultâneo que pode ser acessado pelo site www.cosan.com. A apresentação de slides também pode ser baixada pelo site. O áudio com replay desta teleconferência também estará disponível no site. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria Cosan, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra para a senhora Ana Luísa. Por favor, senhora Ana Luísa, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigada pela presença na teleconferência da Cosan sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021. Estão presentes comigo hoje o Luiz Henrique, nosso CEO, Marcelo Martins, CFO e DRI, a Paula Kovarsky, Head de RI e ESG, e o João Arthur, diretor financeiro. Como essa é a nossa última teleconferência de resultados do ano, estamos com a casa cheia. Começo a apresentação com os principais destaques financeiros e operacionais de cada negócio, a partir da raiz. Na última sexta-feira, a companhia já realizou sua própria teleconferência com o mercado, então vou passar resumidamente pelos principais tópicos do trimestre. A Raizen apresentou recorde de resultados na visão pro forma, isto é, consolidando os números da Biosev desde 1º de abril de 2021. Para melhor comparabilidade, ajustamos também os períodos anteriores. Vamos para o slide 4, falar de renováveis. Atingimos mais uma vez crescimento significativo de EBITDA, impulsionado por um cenário mais favorável de preços, especialmente de etanol. Temos um portfólio único de etanol para diversas aplicações, atendendo, portanto, a diferentes mercados e sustentando vantagens competitivas. Portanto, a redução do volume vendido reflete nossa estratégia de comercialização para a safra, bem como a queda na produção. Isso é reflexo da quebra de safra relevante na região centro-sul do Brasil, diretamente impactada pelo clima mais seco, além dos impactos de incêndios e geadas. A Raízen segue firme em sua jornada de eficiência e, por isso, tivemos uma performance agroindustrial acima da média de mercado, parcialmente compensando os efeitos do clima em produtividade. E, por fim, a volatilidade atípica nos preços do PLD, ou do mercado spot, contribuiu para o melhor resultado em bioenergia. Vamos agora para açúcar, no slide 5. O segmento enfrentou, no trimestre, efeitos similares aos dos renováveis, apresentando queda nos volumes vendidos, parcialmente compensada pelos melhores preços. A maior parte da produção de açúcar desse ano será embarcada ao longo da segunda metade do ano safra, em linha com a nossa estratégia de comercialização, alavancando nossa infraestrutura e eficiência na precificação para maximizar a rentabilidade e proteger fluxos de caixa. No lado inferior direito do slide 5, apresentamos o CAPEX da operação agroindustrial da Raízen consolidado. A expansão foi devido principalmente ao aumento da inflação nos custos dos insumos, além dos investimentos adicionais para a recuperação da produtividade. Vamos agora para marketing e serviços, no slide 6. O maior volume de vendas ano contra ano e versus o segundo trimestre do ano reflete a forte recuperação na demanda, alcançando níveis pré-pandemia. O EBITDA ajustado foi em linha com o do ano passado, com rentabilidade saudável. A leve queda versus o trimestre anterior é resultado dos menores ganhos com a nossa estratégia de suprimentos, afetada por movimentações atípicas dos preços no período. Em relação às outras importantes peças da nossa plataforma integrada de marketing e serviços, seguem algumas atualizações. Em proximidade, seguimos com velocidade acelerada de aberturas, adicionando 138 novas lojas ao nosso portfólio nos últimos 12 meses. No Shellbox, os números continuam evoluindo de forma expressiva, atingindo quase 4 milhões de transações em setembro. Como já foi anunciado, tivemos o fechamento da aquisição da rede líder de distribuição de combustíveis do Paraguai e vamos passar a consolidá-la no próximo trimestre. Continuando a apresentação com a Contas Gás e Energia no slide 7. O EBITDA foi impactado positivamente pela atividade econômica que impulsionou a demanda por gás natural da Comgás. O repasse da inflação, em maio, também contribuiu para o resultado recorde do trimestre. A Comgás apresentou mais uma vez forte expansão do volume distribuído para todos os segmentos. Além da performance alavancada pelo cenário macro de forma geral, o segmento comercial foi beneficiado pela flexibilização das restrições. No segmento residencial, o consumo foi alavancado por uma temperatura média mais baixa, além da consistente expansão da base de clientes. Com relação ao CapEx, o aumento deve-se principalmente ao início das obras do Terminal de Regasificação em São Paulo, em linha com o Guidance. Antes de passarmos para o próximo slide, gostaria de destacar os principais marcos atingidos pela Compass ao longo deste trimestre. Primeiro, a Comgás e o Estado de São Paulo assinaram a prorrogação do contrato de concessão da Comgás até 2049, conforme previsto no contrato de concessão. Isso nos permitirá continuar investindo para garantir o fornecimento de gás natural de forma competitiva, com uma operação segura e com foco na satisfação dos nossos clientes. Segundo, em linha com a estratégia de aquisição da Gaspetro, adquirimos 51% do capital social da Sulgás, levando nossa experiência em distribuição para o Rio Grande do Sul. Por fim, e não necessariamente nessa ordem, fizemos a segunda rodada de investimentos privados na companhia, com o objetivo de garantir a estrutura de capital adequada e viabilizar a expansão da Compass. Indo agora para o slide 8, para apresentar os resultados da Moove. Tivemos outro excelente trimestre no nosso negócio de lubrificantes, reportando EBITDA robusto. A queda entre os trimestres, no entanto, contempla uma base forte de comparação, uma vez que capturou demanda adicional represada no início do lockdown. Ainda assim, o negócio segue confiante em entregar resultados acima da expectativa, capturando benefícios das estratégias comerciais e de suprimentos, e levando a companhia a revisar o guidance, elevando de novo a projeção de EBITDA para o ano. Indo para o slide 9, para falarmos sobre Rumo. Como a Rumo também já realizou sua própria teleconferência com o mercado, vou recapitular rapidamente os principais efeitos do trimestre. O EBITDA foi duramente impactado pela quebra da safra do milho. A queda na demanda por fretes de grãos impactou o volume transportado tanto na Operação Norte como na Sul. Isso também gera um efeito mix negativo, pressionando as margens. Mesmo nesse cenário desafiador, a Rumo ganhou no período 17 pontos percentuais de market share no Porto de Santos, refletindo seus esforços comerciais para maximizar a utilização da sua capacidade operacional. Embora as tarifas médias tenham crescido ano contra ano, isso não foi o suficiente para compensar o aumento nos custos variáveis, principalmente do diesel, e menor diluição nos custos fixos. Os investimentos na comparação entre trimestres evidenciam a disciplina de capital da Rumo durante o cenário desafiador no curto prazo. Já olhando para o longo prazo, estamos confiantes de que a estratégia do negócio está no caminho certo. Demos um passo importante com a assinatura do contrato para a construção da primeira ferrovia estadual do Brasil com o estado do Mato Grosso, que nos conectará a Cuiabá e a Lucas do Rio Verde, suportando ainda mais o fluxo de exportações do agronegócio. Vamos para o slide 10, para apresentar o resultado consolidado da Cosan em base pro forma. Mesmo com os grandes desafios enfrentados pelo nosso portfólio, relacionados às questões climáticas no agronegócio brasileiro e à volatilidade macro, mantivemos a consistência na entrega de resultados acima da média do mercado e apresentamos EBITDA recorde no trimestre. As alavancas foram a recuperação estrutural da atividade econômica, o cenário de preços mais favorável para renováveis e açúcar, a consolidação da Biosev, além da nossa capacidade de entregar resultados sustentáveis. Além disso, tivemos o efeito do ganho extraordinário relacionado ao IPO da Raízen, que impulsionou nosso lucro líquido do período, atingindo o melhor resultado na história da Cosan. Indo para o slide 11, para discutirmos os principais destaques financeiros do grupo. Com relação ao endividamento, fizemos gestão de dívidas no grupo como um todo, com emissões importantes, principalmente na Cosan Corporativo, na Rumo e na Compass. A alavancagem reduziu para 2,1 vezes dívida líquida EBITDA, dentro dos níveis ideais para o grupo, reflexo do maior EBITDA nos últimos 12 meses. No fluxo de caixa, a melhor performance operacional dos negócios foi compensada pelo aumento dos estoques e pela pressão de capital de giro na raiz, reduzindo o fluxo de caixa operacional do trimestre. Já o fluxo de caixa de investimentos incluiu o pagamento da aquisição da Biosev e maiores desembolsos nos negócios, alinhados com os planos de investimentos das subsidiárias. O fluxo de caixa de financiamento, no entanto, registrou uma expansão significativa devido principalmente à entrada dos recursos do IPO da Raízen e dos aumentos de capital privados da Compass, resultando no fluxo de caixa livre para acionistas de mais de 8 bilhões na Cosan. Foram os principais assuntos dos últimos meses com relação ao nosso portfólio permanente. Atingimos marcos importantes, além de divulgarmos resultados consistentes. Indo para o slide 12. Na holding, o principal destaque do período é a criação da Cosan Investimentos, um novo veículo para viabilizar o processo de alocação de capital sustentável do grupo. Nosso objetivo é investir em novos modelos de negócios que sejam escaláveis pelo nosso ecossistema, focando em setores que temos vantagens competitivas, track record e, além disso, oportunidades que conectam digitalização e inovação. Para liderar essa iniciativa, nomeamos o Leonardo Pontes, até então VP da Raízen, à frente de marketing e serviços. Dentre os aportes da Cosan Investimentos, anunciamos ao mercado a Divi Mineração, a aquisição de participação adicional da Radar, o investimento no Climate Tech Fund, e mais recentemente entramos em mobilidade, com a JV Mobtech, em parceria com a Porto Seguro. Por último, mas não menos importante, antes de concluir minha apresentação, vou passar pelos desenvolvimentos recentes da nossa agenda ESG, no slide de número 13. A Cosan, representada pelo nosso CEO, juntamente com mais de 100 outros empreendedores, aderiu ao Manifesto Empresários pelo Clima, uma iniciativa liderada pelo SEBES, para posicionar o Brasil como uma verdadeira potência verde. Além disso, como mencionei anteriormente, contribuímos por meio da Cosan Investimentos para o Climate Tech Fund, fundo administrado pela Fifth Wall, uma das maiores gestoras de venture capital especializadas em inovação tecnológica. Esse fundo investe em companhias para promover tecnologia e soluções para enfrentar as mudanças climáticas. Dessa forma, esse movimento nos conecta a empreendedores, startups e investidores, que assim como a Cosan, estão comprometidos com a descarbonização da economia. A Rumo emitiu um novo bonde ligado à sustentabilidade, o que reforça o compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa, com metas classificadas como ambiciosas pela Sustainalytics. Pela perspectiva financeira, essa emissão teve o menor yield da história da Rumo, reduzindo o custo de capital da companhia. A Raízen fez um grande progresso no desenvolvimento da agenda de renováveis, expandindo ainda mais seu portfólio de energia limpa. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de assistir à Fórmula 1 durante o final de semana, onde lançamos uma Ferrari movida a etanol de segunda geração. Durante os últimos meses, a Raízen assinou um acordo com a Yara para fornecer biometano, sendo pioneira num contrato de longo prazo. Ganhamos um leilão para a venda de energia nos próximos 20 anos. Anunciamos a JV com o Grupo Gera para aumentar e acelerar nosso portfólio de geração distribuída. E, por fim, a Raízen estabeleceu uma parceria com a Volkswagen e a Shell, contempla iniciativas focadas na redução de emissão de gases de efeito estufa, basicamente incentivando o uso de etanol, entre outros. Os nossos princípios ESG são, de fato, as diretrizes estratégicas do Grupo Cosan. Nossas ações reiteram nosso compromisso com a descarbonização das cadeias de valor em que operamos e com o desenvolvimento sustentável do Brasil. Com isso, finalizo aqui minha apresentação. Gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Luiz Henrique, para seus comentários iniciais. Na sequência, podemos começar a sessão de perguntas e respostas. Obrigada.
Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu acho que estar com vocês hoje aqui para a gente poder comentar os resultados do terceiro trimestre e olhar um pouco para frente também. A Ana já cobriu bastante, só queria pontuar alguns pontos importantes do trimestre e alguns eventos subsequentes, né? Primeiro, a gente avançou fortemente na agenda de estruturação do grupo, que a gente já vem comentando com vocês há muito tempo, depois do colapso, né? Com o IPO da Raízen, o Private Placement, segunda fase do Private Placement da Compass, e várias atividades, né, executadas que continuam da nossa visão de longo prazo, né, como a entrada na Sulgás, a extensão da Malha Norte na Rumo, né, o início da construção do terminal aqui em Santos, o estabelecimento da Cosan Investimentos e vários outros movimentos feitos na Raízen e outras empresas do grupo, né? Então, acho que é importante nossa agenda de ter o portfólio absolutamente estruturado, com management focado, garantindo o funding e, principalmente, olhando a atividade de longo prazo, foi muito bem estabelecido nesse trimestre, dando um importante passo. Então, é importante também frisar que a gente coincidiu de anunciar três deals seguidos na Cosan Investimentos, então o mercado não deve esperar que esse será o nosso ritmo. Nós estamos trazendo agora, como já era planejado, o Léo Pontes para ser o head dessa área e estruturar a implementação desses projetos, né? Então, é muito importante agora o foco na execução dedicada desses três projetos que foram anunciados. Então, isso também complementou um importante ponto na nossa agenda, né? Vocês viram aí, batemos o EBITDA recorde nesse trimestre e estamos vendo algumas questões importantes, na perspectiva muito positiva de safra para o ano que vem, né? Que afeta, obviamente, positivamente os negócios da Rumo e da Raízen. A volta da mobilidade, né? Com o avanço grande da vacinação, também muito importante para os nossos negócios, tanto na Compass, quanto na Moove, quanto na Raízen, né? A agenda de carbono cada vez mais forte e a importância da transição energética cada vez mais na agenda das empresas e dos governos. Também outro ponto que a gente vê com bastante animação. E o último ponto foi algumas mudanças de pessoas que a gente fez na Raízen, que também consolidam o nosso pipeline interno e dão oportunidade de crescimento para as pessoas ao longo do tempo, focando ainda mais na importância no foco comercial e no foco no supply chain, tá? Então, com isso, gente, de novo, importante ter as perguntas de vocês, os esclarecimentos e ter o diálogo aqui, que a gente está sempre junto. Estou eu, Marcelo e Paula aqui na sala, junto com a Ana, e à disposição para as primeiras perguntas que a gente vai iniciar agora.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Solicitamos, por gentileza, que cada participante faça até duas perguntas. As perguntas podem ser feitas através de áudio, clicando no ícone Levantar a Mão, disponível na parte inferior da tela. Neste momento, uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em Desmutar. Os participantes conectados via telefone devem digitar asterisco 9 para entrar na fila. Se sua pergunta for aceita, digite asterisco 6 para abrir seu microfone. Para enviar sua pergunta de texto, basta clicar no ícone QA, também disponível na parte inferior da tela, e digitar sua pergunta. As perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto. Nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Vocês me escutam?
Escutamos bem, Isa. Bom dia.
Bom dia, Luiz, Marcelo. Tudo bem? Obrigada pelo call. Minha pergunta é sobre a alocação de capital, né? Acho que, Luiz, é importante você mencionar do ritmo, né, da Cosan Investimentos, que agora a gente deve ver provavelmente uma pausa. E acho que desses investimentos que vocês têm anunciado, né, eles têm talvez tempos de CapEx diferentes, né? E ao mesmo tempo com os negócios crescendo e melhorando a EBITDA, geração de caixa, entendo que a alavancagem da Cosan como um todo não deve fugir muito dos níveis que a gente está vendo atualmente, ou eventualmente até cair, né, com os crescimentos dos EBITDAs. Diante disso, assim, e que a gente, de novo, né, na Cusa Investimentos não deve ver mais um ritmo tão acelerado, como que vocês estão olhando de novo para a história das próprias ações? Né? A gente vê a Cusa com um desconto de holding, aparentemente, como que vocês estão pensando em alocação de capital voltando para dentro do grupo? Obrigada.
Oi, Isabela, é o Marcelo. Bom, o Luiz cobriu aqui rapidamente sobre a nossa estratégia de investimento através da Cusa Investimentos. Só queria fazer um recap bem rápido aqui. A Cusa Investimentos, esse braço de investimentos que a gente chama de ativos não perenes, é algo que a gente já tinha discutido até com o próprio mercado, ainda que incipiente, há algum tempo. Nós estávamos já há um tempo razoável discutindo essas oportunidades de investimento que foram realizadas. E aconteceu que, à medida que a gente achou que essa evolução aconteceria, a gente estaria pronto para fazer o anúncio da Cusa Investimentos. Lembrando que esse era mais um passo na linha de melhoria, né, da simplificação do grupo, que começou lá com a reorganização societária da CZZ. Bom, nós estamos, de fato, no momento em que a gente anunciou as transações mais relevantes que estavam em andamento, tá? Então, o mercado deve, sim, esperar uma desaceleração. Nós não temos, nesse momento, a expectativa de continuar esse ritmo de anúncio, para deixar bem claro. Segundo, nós queremos sempre focar na estrutura de capital. Isso é uma prioridade do grupo. Vocês sabem que a gente tem como prioridade máxima aqui a gestão de risco e exposure. Isso vem para a holding como o maior objetivo, e a própria criação da Cusa Investimentos passa por isso. Nós temos um objetivo de não alavancar a empresa, ou seja, nós temos uma zona de conforto entre 2 a 2,5 vezes. Chegando em 2,5, a gente começa a ficar desconfortável. Próximo de 2, eu acho que estruturalmente é ideal, porque a gente fica num ponto de alocação de capital mais eficiente, e isso não muda. Temos, sim, o objetivo e continuaremos fazendo recompras. Eu acho que nós estamos enxergando, principalmente hoje, o preço da ação muito aquém do que a gente acha que seria razoável, e a consequência disso será uma aceleração das recompras das ações, tá? Por uma série de razões, a gente teve que parar. A gente estava numa fase de anúncios, divulgação de resultado, mas essas restrições não existem mais. Então, o nosso momento agora é de focar na estrutura de risco do grupo, exposure, estrutura de capital, alavancagem e recompra. Essa é como gestão financeira da holding, esses são os nossos objetivos principais a partir de agora.
Está super claro, Marcelo. Obrigada.
Senhor Thiago Duarte, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, pode prosseguir.
Olá, bom dia. Bom dia, Luiz, Marcelo, Paula e todo o
Bom dia,
time.
Thiago.
Eu queria fazer duas perguntas. A primeira focada num dos anúncios recentes, que foi a compra, né, o aumento, né, o aumento novamente, né, da participação na Radar. Se vocês puderem comentar um pouco sobre o que muda, né, da Radar que vocês estão readquirindo ou ganhando novamente uma exposição importante, da Radar que vocês desinvestiram lá atrás. Eu me refiro, principalmente do ponto de vista, né, de necessidade de capital, né? A Radar, ela é uma empresa, ela era, né, uma empresa imobiliária capturando os ganhos imobiliários de ativos de terra agrícola. Queria só entender se do ponto de vista do que ela deverá ser para frente e como isso comanda ou necessidade de aporte de capital ou extração de capital via venda de terra, pagamento de dividendo, como é que isso entra, né, para frente vis-à-vis o que ela era no passado para a Cosan. Essa é a primeira pergunta. E aí a segunda pergunta, acho que numa discussão um pouco mais ampla na apresentação de vocês, em algum momento vocês falaram, né, de captura de valor no ecossistema, né? Principalmente quando a gente olha, dá para pensar em uma série de vasos comunicantes entre os diferentes negócios, seja do portfólio permanente, seja da Cosan Investimento, de de largada aqui, você pensa no Payly, você pensa em Mobtech, você pensa na quantidade de consumidores que empresas como Compass, Raizen acessam diariamente, né? Dá para pensar muita coisa. Só que, ao mesmo tempo, todos esses ativos, ou a grande maioria deles, eles não são detidos apenas pela Cosan, né? Vocês têm uma série de sócios e parceiros nos diferentes negócios. Então, pensar nisso como um ecossistema, ele não parece tão trivial para a gente. A gente ainda pensa muito cada uma dessas caixinhas como unidades separadas e independentes, como elas de fato, pelo menos até agora, são. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho como é que a gente pensa ecossistema e benefícios de ter esse ecossistema integrado do ponto de vista de sinergia, do ponto de vista de compartilhamento de melhores práticas e assim por diante, acho que é uma discussão importante. Obrigado.
Obrigado, Thiago. Deixa eu falar primeiro do ecossistema, depois o Marcelo vai falar um pouco mais de radar e pegar até um gancho para falar um pouco mais, para explicar vocês, estrutura de fundos, etc., que eu acho que é importante conhecer. Primeiro, acho que o princípio do nosso grupo, né, Thiago, que você conhece bem e outros aqui, assim, é o princípio da independência dos negócios com muito foco do management e da governança dos seus negócios. Mas acho que a gente começou a construir ao longo dos últimos períodos é também um processo de interdependência, ou seja, onde faz sentido atuar junto. Eu vou dar para vocês alguns exemplos que não têm a ver necessariamente com monetização, mas têm a ver com o que você falou de melhores práticas, etc. Vou pegar o exemplo da segurança da informação, que eu acho que é um tema muito caro para todas as empresas, não só no Brasil e no mundo, né? Onde a gente fez uma grande revolução na estrutura, como a gente fez esse processo desde que sofremos aquele ataque do ano passado. A gente já tinha uma estrutura bastante robusta, na nossa opinião, a gente aprendeu, obviamente, que a gente precisava melhorar bastante nessa área e não poupamos esforço nisso. E esse foi um esforço conjunto, onde todas as empresas do grupo se beneficiaram de um processo que tem escala necessária para ter os melhores profissionais, com foco necessário em cada negócio. Então, uma estrutura de, vou usar nomes técnicos aqui, se tiver alguma dúvida, a gente entra de CISOs e BISOs, né, que são Chief Information Officer, mas com Business Information Officer, Security Officer em cada negócio, com as áreas de back-office comuns, com os times de defesa também comuns e com a central de operação e de monitoramento comum, né? É um nível de escala que você consegue pelo fato de estarmos juntos, obviamente todo mundo compartilhando esse benefício de know-how e, no final das contas, de custo e de acessibilidade. Se eu for para um outro extremo, né, quando a gente está olhando a questão de como explorar base de clientes, claro que a gente tem algumas condições de contorno. Uma, obviamente, é a lei de proteção de dados, que tem que ser observado, e outra é sempre que tem um benefício compartilhado com as empresas que estão participando, né? Então, são feitos transações, como se fosse contratos internos, onde parte do resultado é alocado para as empresas que estão participando dessa iniciativa, tá, Thiago? Então, assim, dá um pouco mais de trabalho, óbvio, mas acho que força também a disciplina de garantir que tem valor em cada uma dessas operações. Então, a gente está olhando como um todo, né? Estamos interfaceando com cada uma das empresas de maneira a garantir o respeito à governança e à participação dos outros sócios. E a gente sempre... Eu acho que isso é uma característica que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos, um respeito enorme e uma capacidade de transparência muito grande com todos os nossos sócios, sejam sócios, vou chamar de privados, sejam sócios como vocês, o mercado. Então, assim, acho que você vai ver cada vez mais iniciativa nessas áreas, mas sempre garantindo que as empresas que estão participando estão privilegiando. E um outro exemplo também, que parece pequeno, mas com potencial enorme, é toda a questão, por exemplo, de compras conjuntas, né? Onde foi um avanço enorme que a gente fez nesse último ano, de itens que podem ser comprados conjuntos com serviços, materiais, etc., que também foi coordenado entre as empresas, sem que a gente precisasse criar estruturas adicionais no grupo como um todo. Então, essa questão de independência, com interdependência cada vez mais presente, gerando resultados importantes que vocês vão começar a ver cada vez mais no bottom line, tanto no top line, né, gerando mais receitas e resultados, como no bottom line com redução de custos, mas já com coisas práticas entregues nesses últimos 12 meses. Marcelo.
Oi, Thiago. Bom, quando nós anunciamos a Cosan Investimentos, e a nossa ideia era deixar claro para o mercado que, primeiro, esse portfólio ele estaria destacado do portfólio permanente do grupo, que a gente chama de portfólio perene, que são as verticais de negócios que são relevantes, estabelecidas e que se tornaram incumbent players, cada um no seu respectivo setor. E o que nós queríamos também atingir era a capacidade de levantar capital, ter flexibilidade no financiamento dessas oportunidades sem diluir o acionista da Cosan S.A. Para a gente era importante que a Cosan ela não se tornasse única e simplesmente uma fonte de captação de recursos de equity para investimentos em novos negócios. Da forma como a gente estabeleceu a posição de investimentos, a gente atinge duas coisas. A capacidade de levantar recursos e financiar os negócios independentemente, e segundo, a possibilidade da gente spin-offar esses negócios coletivamente ou separadamente do portfólio, à medida que a gente acha que tem atingido um grau de maturidade que faça sentido que esses negócios caminhem fora do portfólio permanente. A gente sempre disse que essa é uma visão oportunista, ou seja, todas as vezes que a gente achar que tem uma possibilidade de leverage algumas sinergias com o grupo, sem que a gente gere conflitos e a gente tenha a capacidade de investir em negócios onde a gente acha que a gente possa contribuir, a gente vai fazer isso através desse braço. Isso separa esse portfólio, porque nos dá muito mais flexibilidade no ponto de vista de governança, nos dá muito mais flexibilidade no sentido de captação de recursos e nos dá muito mais flexibilidade no sentido de giro também. Vocês sabem que o portfólio permanente, a gente tem uma visão mais de longo prazo e consequentemente, um interesse de longo prazo na manutenção desses negócios. A Radar foi uma grande oportunidade. Vocês se lembram quando a gente vendeu a participação na empresa, se não me engano, há 5 anos atrás, o preço que nós obtivemos comparado com o preço que nós pagamos agora, principalmente se a gente olhar em dólar, na verdade, uma grande oportunidade de investimento. Nós gostamos do setor e uma coisa que é importante lembrar, esse investimento do portfólio fomos nós que fizemos, ou seja, a decisão de comprar todos esses ativos foi nossa. Nós, na verdade, não estamos entrando num negócio que a gente não conheça o perfil dos ativos que estão lá dentro, né? Porque a nossa decisão e a nossa escolha, a nossa seleção dos investimentos foi feita e muito pouco aconteceu do ponto de vista de investimento na Radar desde o momento que a gente vendeu aquela participação. Vocês sabem quem tem uma participação relevante no controle da companhia e o que a gente está fazendo de fato agora é aumentando a nossa participação econômica para que a gente possa continuar na gestão desse portfólio da forma como a gente fez até o momento em que nós vendemos lá atrás. Então, eu acho que foi uma oportunidade muito interessante, a gente discutiu isso bastante aqui dentro, nós tínhamos um target de preço que, se não fosse cumprido, nós não faríamos, tá? Porque vocês também entendem que nós temos uma disciplina com relação ao retorno pretendido dos nossos investimentos, até porque, de novo, né, a nossa leitura a respeito de custo de oportunidade aqui é muito clara. A gente tem os nossos negócios, que hoje são todos autossuficientes do ponto de vista de financiamento do seu crescimento e das suas oportunidades aí de desenvolvimento, e nós temos outras oportunidades que surgem recorrentemente. E essa foi a melhor forma da gente aproveitar essas oportunidades sem que a gente tirasse um impacto para o acionista de Cosan. Eu concordo com você que, se a gente não deixar claro e o mercado não entender o objetivo que a gente atinge ao fazer esses investimentos, a gente pode adicionar flexibilidade, mas eu gostaria de deixar claro que nós teremos toda a flexibilidade, de novo, não só do ponto de vista de captação, mas também, eventualmente, de reposicionamento desses negócios até fora do portfólio, se for o caso. E a gente vai fazer isso à medida que a gente acha que chegue no ponto de maturidade de cada um desses investimentos.
E Marcelo, acho que é importante, né, acrescentar que são fundos dedicados e, portanto, permite trazer acionistas específicos para cada um dessas oportunidades também. Né?
Cada investimento está num FIP, né? Cada um deles.
Tiago, tá respondido, Tiago? Mais algum ponto?
Está respondido. Muito obrigado aos dois.
Obrigado.
A próxima pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, do UBS. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal, Luiz, Marcelo, Paulo, João, Ana, obrigado por pegarem as perguntas. Queria abordar talvez três linhas de negócio aqui. Eu acho que parte da questão de alocação de capital acho que já foi bastante respondida, mas eu queria tentar aprofundar um pouco mais, Luiz, sobre o primeiro business de mineração que vocês entraram recentemente e entender nessas últimas, talvez últimas semanas ou um pouco mais, o que eventualmente já teve de desenvolvimento, o update que vocês possam divulgar, que vocês possam dar para a gente, dado o deal que vocês fecharam lá em relação ao Porto. Então, acho que foi bastante interessante ver logo depois ali da assinatura, vocês terem conseguido resolver a parte logística ali. Acredito que isso já, obviamente, já estava eu diria, bem encaminhado, mas primeiro é se vocês puderem dar um pouco mais de visão, um pouco mais de cor sobre isso. Segundo, ainda sobre talvez o business da Compass, se vocês puderem também dividir um pouco mais ali, um pouco do racional em relação ao bid que vocês fizeram na Sulgás, quer dizer, me parece um dos estados bastante importantes, obviamente, né? Mas entender um pouco como é que vocês pensam talvez as próximas talvez privatizações aí de alguns estados que eventualmente estão indo nessa mesma direção e como isso poderia ou não, na opinião de vocês, ter algum tipo de talvez de reação do CAD. E por último, e aí desculpa talvez aqui ser um pouco mais específico, mesmo estando no call da COSAN, mas a gente está vendo uma reação bastante, eu diria, talvez contundente agora na raiz, pelo menos hoje, e conversando com alguns distribuidores, né, pelo menos o papo que a gente escutou, e eu queria obviamente saber de vocês, é que nessa última revisão da Petrobras agora dos pedidos para dezembro, aparentemente a Raízen teve um corte de 20%, para ser mais preciso, de 19% no sistema Petrobras. E aí eu queria entender, Luiz, como é que vocês estão pensando, talvez até voltando à pergunta do Thiago, olhar um pouco o business um pouco mais integrado para talvez, não sei aqui, diversificar um pouco esse supply, dada essa mudança de comportamento da companhia aqui. Desculpa ser mais business específico, mas acho que é importante aqui. Obrigado.
Bom dia, Luiz. Não, obrigado. Sem problema, Luiz. Você tem crédito com a gente aqui. Vamos lá. Deixa eu começar pela terceira da Raízen, que eu acho mais importante. Primeiro, assim, os cortes da Petrobras são em linha do mercado. Tá? A Petrobras não faz nenhum tipo de privilégio ou discriminação com qualquer dos players. Tem a ver com sua habitualidade, com seu histórico e com o tamanho da capacidade que ela tem de suprir e o tamanho do pedido que foi colocado de cada companhia. Tá? Então, eu podia te dizer aí que esse processo não vai gerar nenhuma desvantagem, muito menos nenhuma vantagem para nenhum dos players, na nossa opinião, a menos aqueles que não compravam da Petrobras habitualmente e tentam comprar nessa última hora, não vão ter o pedido colocado de forma alguma, vai ter um corte muito maior do que a média do mercado. Tá? Então, eu acho que esse tamanho, eu não estou te confirmando que o número é 19, mas qualquer que seja o boato do mercado, aí, eu tenho como te afirmar que ele é absolutamente consistente com o que o mercado vai levar de corte entre os players que estão presentes na competição dos últimos meses. Tá? É importante dizer aí, Luiz, que essa acho que pode ser um novo paradigma, nova realidade do mercado brasileiro, onde a Petrobras não vai mais garantir o supply a qualquer preço, a qualquer custo, a qualquer momento, a qualquer localização. Que eu acho que é uma boa notícia para a maturidade do mercado brasileiro, que por muitos anos ficou ancorado nessa premissa de que se por algum momento a Petrobras estiver abaixo do preço de paridade, isso é um momentâneo, porque ela está regulando o preço com a sua frequência, com a sua política de preço, ela vai trazer o produto porque ninguém vai importar. Eu acho que ficou marcado aí nas últimas semanas e o mês de novembro talvez o mais característico, é quem não se preparar com infraestrutura, com capacidade de trouxer produto, vai deixar os seus clientes contratados e não contratados secos. Né? E aí eu acho que a Raízen, ao longo da sua história dos últimos 10 anos e vindo da tradição de ESSO e de Shell também lá de trás, uma preocupação sempre muito grande, um, em infraestrutura, dois, em S&OP, né, capacidade de prever demanda e regulação dos estoques e se preparar para o que vem pela frente, três, contratação da rede, né, e uma lealdade importante com a rede, né, e aí contrato, relacionamento e visão de longo prazo tem muito valor. E a capacidade, sim, com o braço de comercialização de trade, ter exposição a diferentes cenários de produtos, seja no Golfo do México, seja na Europa e até algumas vezes da Ásia, onde o preço está mais competitivo, dependendo da sazonalidade do mercado, etc. Então, na verdade, eu vejo isso como uma boa oportunidade, né? Uma oportunidade de fato o mercado funcionar como deveria funcionar, né? Com cada player tomando a responsabilidade pela sua cadeia, pelos seus riscos e pela sua relação com os clientes contratados, garantindo que esse mercado vai ser suprido de maneira otimizada, eficiente e com garantia de segurança e suprimento, que passa a ser um valor, como sempre é em qualquer mercado. Então, eu honestamente vejo isso, acho que já acontecendo em novembro e parece ser a continuidade que a Petrobras vai dar, tomando todo mês os seus pedidos, programando e trazendo eventualmente algum gap que ela tem da produção dela, mas não para complementar os gaps de mercado principalmente no diesel, mas às vezes também com a gasolina, especialmente agora que a gente entra na entressafa de etanol, que teve uma quebra, portanto, os volumes que vão para a entressafa são menores do que habitualmente acontecem, permitindo que as empresas que estejam melhor estruturadas, capacitadas e, repito, que tenha relação e contratual, tenha uma, na minha visão, uma vantagem competitiva nesse momento. Passando para Compass, estou indo de trás para frente, tá, Luiz? Para Compass, aí a visão muito simples, que acho que o Nelson colocou muito bem em todos os momentos que ele teve interação com vocês, que é a réplica do modelo da Comgás. Quer dizer, eu acho que nos últimos, né, 9 anos, acho que a gente conseguiu provar aqui que dá para fazer diferente nesse negócio de distribuição de gás, né, com uma visão bastante comercial e desenvolvimento de mercado, com uma visão de redução de custo e de eficiência na construção de redes, com uma visão de mix, né, a importância de ter residencial, comercial e industrial. Né, vocês veem que a Comgás já está com 50% da sua margem nos segmentos não industriais, ou até um pouco mais. Então, assim, essa é a minha visão que vai ser replicada lá no Sul, que tem um benefício adicional de ser um pouco mais frio que São Paulo durante o inverno, né? Então, é um mercado que demanda ainda mais gás para outras aplicações. Então, é uma visão, eu diria, simples, mas acho que muito efetiva de você replicar um modelo com gente com experiência, com fornecedores conhecidos e com a capacidade de implementar no mercado que tem muito a se desenvolver. Se vierem outras oportunidades, Luiz, gente, como a gente sempre fala, em qualquer setor que está envolvido, a gente vai olhar. Obviamente, a gente não tem nenhuma pretensão de estar no Brasil inteiro, até porque não vamos ter capacidade nem física, nem de capital, nem de atenção, mas tem certos mercados, sim, são muito importantes. O Nelson e a equipe vão estar olhando. A gente está muito focado na conclusão da Comgás e, obviamente, no avanço aí no CAD da Gaspetro, que é outro marco importante nesse dominó todo e nessa estratégia que a gente tem de ser muito focado. E sempre com um foco muito importante, Luiz, eu não custo de reafirmar isso, na crença do mercado livre. Tá? A gente vem trabalhando em todos os lugares que a gente está envolvido no desenvolvimento do mercado livre, né, para que a gente possa, de fato, ter os médios e grandes consumidores com a liberdade de compra da sua molécula, de quem for mais eficiente, tendo alternativas de consumo. Porque quanto mais competitivo for o custo do gás e quanto menor for o custo do gás, melhor para a expansão da distribuição, que vai estar deslocando algum outro energético para colocar a distribuição de gás nesse local. Então, estamos bastante animados nessa área. A gente acha que tem um modelo vencedor e a Comgás certamente é uma matriz importante para ser replicada. Quanto a JV de mineração, né, Luiz, esse é um projeto de longo prazo, né? É uma indústria de longo prazo, onde a gente se concentrou aí nas últimas semanas, desde do anúncio do deal, foi no avanço da negociação do porto, da conclusão, né? Então concluímos a primeira etapa aí dos 49% da aquisição do acionista minoritário, né? Já tivemos aí o ok do CAD, e estamos agora no avanço com a CCCC, que é o nosso sócio agora, né? Com 51% do porto, para que a gente conclua isso. E sempre dissemos, e vamos continuar reafirmando, a logística é fundamental na nossa visão, na evolução de qualquer projeto de mineração, né? E, portanto, a gente está muito satisfeito com a rápida evolução que a gente está tendo nessa questão do porto. E, do outro lado, o time continua sendo montado, né? E acrescentado com os recursos-chave para continuar na questão toda de sondagem, validação das reservas minerárias e implementação da planta piloto, etc. Mas, como a gente colocou lá no começo, é um projeto de longo prazo, mas nós estamos dando os passos importantes também, buscando um baixo impacto e a menor pegada de carbono da indústria, visando ser o fornecedor de referência para a siderurgia verde, que acho que nas últimas semanas teve mais anúncios sobre isso de qualquer outro segmento super importante no nosso posicionamento nesse mercado. Respondi, Luiz?
Está claro. Obrigado mais uma vez e desculpa ter sido mais específico aqui nesse call. Obrigado.
Obrigado a você.
A próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Luiz, Marcelo, Ana, Paula. Vocês me escutam? Posso prosseguir aqui com a pergunta?
Bom dia, escutam muito bem, Regis, alto e claro.
Obrigado, Luiz. Duas perguntas do meu lado. A primeira é um pouco mais curto prazo, pensando ainda esse ano. O guidance, acho que foi um tema um pouco mais controverso, né, nessas earnings season agora. no primeiro momento, com a raiz em um guidance que veio, acho que abaixo da expectativa nossa e da maior parte do mercado, sobretudo no renováveis, que nos parece ainda conservador, né? Mas, enfim, queria saber se você pode comentar, talvez, um pouco em adição ao que o Mussi já tinha falado na semana passada, mas aí, mais especificamente, sobre o resultado novo e o guidance novo agora da Cosan, Compass e Moove também tem um guidance para o ano que indica uma redução sequencial do EBITDA agora no quarto trimestre. Então, se pudesse, talvez, Luiz, contar um pouco aí da dinâmica sazonal, enfim, o que esperar do quarto tri. Me parece que o guidance está mais conservador, talvez vocês estejam mirando aí o topo do guidance, enfim, queria ouvir de vocês. E o outro tópico, o segundo tópico, eu acho que o Marcelo já deu uma pincelada nele, mas é sobre o funding e a alocação de capital da Cosan Investimentos, porque vocês entraram em alguns setores que são bem intensivos em capital, né? Terra, né? Real estate é intensivo em capital, mineração é intensivo em capital, aluguel de carro é intensivo em capital, e aí eu acho que volta um pouco lá no... quer dizer, minha pergunta é saber de onde vem o funding, né, disso, e se, sobretudo no contexto em que as principais opcos, né, as principais companhias operacionais da Cosan passaram pelos seus próprios aumentos de capitais, de capital recente, tem projetos próprios de expansão bem ambiciosos. E aí eu tenho a impressão que, talvez num primeiro momento, o capital venha de dívida na holding mesmo, mas que no instante seguinte talvez venha de sócios e aportes marginais nessas estruturas de fundo das companhias. Mas queria ouvir de vocês, entender um pouco qual que é a variável também de decisão de onde levantar o funding. Obrigado.
Obrigado, Regis. Deixa eu te falar rapidamente, né, dos três guidance que você mencionou. Nossa expectativa é que todos eles ficam no topo do guidance, ou muito próximo ao topo do guidance. Tá? Acho que guidance é um range, né? Então a gente não atualizou os guides da Compass e da Moove, mas continua bastante otimista de que a companhia vão performar ali no topo do guidance, né? E não tem nada nesse terceiro e no quarto trimestre que nos deixe preocupado. Acho que, na verdade, as companhias vão ter um bom momento nesse quarto trimestre. Obviamente, tem o mês de dezembro. No caso específico da Compass e da Moove, são meses que tendem a ter uma desaceleração no volume, né? Por paradas, no caso da indústria da Compass, que vamos ter que ver se vai acontecer, né? Tem alguns setores que estão num ritmo muito intenso de reposição de estoque, que podem continuar, mas não é o habitual. E no caso da Moove, há também uma tendência dos setores, sejam distribuidores, sejam setores de varejo, não querer passar com estoque. Então, há naturalmente uma redução das compras em dezembro, que traz um mês um pouco mais fraco. Mas nada que não seja natural e que tenha. Então, a gente está bastante confiante. Todas as companhias, né, Raiz, Compass e Moove, vão entregar no topo do guidance, né, complementando aí um quarto trimestre forte, né, mas com as características sazonais que cada um dos segmentos tem. Marcelo, quer falar um pouco sobre funding?
Sim, Regis, vamos lá. Bom, a ideia, a própria estrutura como ela foi montada, é que a gente possa trazer equity para cada um desses negócios, ou seja, a ideia não é fundiar esses investimentos com dívida da Cosan. Obviamente, alguma contribuição de capital a Cosan vai ter que fazer, já fez, inclusive, nos três, e isso, com o tempo, vai ser diluído à medida em que a gente vai trazer equity. Eu queria reforçar um ponto importante aqui, a Cosan não tem um problema em ser diluída nesses investimentos. Tá? Como eu mencionei, obviamente, tem o tamanho que a gente considera ideal e o nível de influência que a gente considera ideal, mas a ideia, até que seja feito dessa forma, é que cada FIP possa ter a sua estrutura de funding sem que a gente tenha que diluir o acionista da Cosan. Como nós sabíamos que o crescimento desse negócio seria dependente de equity, se nós não fizéssemos essa estrutura, automaticamente a diluição se daria no nível da Cosan, que não é o que a gente quer que aconteça. Terra pode ser um negócio de capital intensivo, no nosso caso, ele definitivamente não é um negócio de capital intensivo. Só lembrando o modelo, nós somos, na verdade, gestores de um portfólio de terra. A manutenção da propriedade e a operação da propriedade se dá por operadores do setor que arrendam a terra. Na verdade, é um business de yield em virtude, obviamente, da qualidade das propriedades, por isso que é muito sensível para a gente o preço a ser pago desse negócio, porque a gente está mirando um yield bastante relevante, que eu acho que ele vai poder ser atingido à medida em que a gente pagou bastante bem por essas terras. Eu diria que desses três negócios, é um negócio que menos terá necessidade de capital. Entretanto, eu acho que ele tem um nível de maturidade muito bom e permitirá que a gente, provavelmente, rapidamente, consiga também fazer uma captação para que a gente possa, eventualmente, até aumentar esse portfólio e investir em mais terra. Então, o recurso seria utilizado para crescimento do portfólio e não necessariamente para se gastar dinheiro com CAPEX ou OPEX, eventualmente, OPEX, nesse caso, na manutenção do negócio. Então, isso é com relação à terra. O negócio de minério, nós partimos do princípio de que, tendo a qualidade esperada das minas, era absolutamente fundamental que a gente tivesse a solução logística. O porto era a parte mais difícil e o ativo mais estratégico do negócio hoje. Por isso, a nossa necessidade e o nosso desejo em fechar rapidamente o porto. À medida que a gente assegurou o porto, nós agora temos uma série de hurdles aí que tem que ser cumpridos, tanto nas furações que serão feitas, para que a gente possa testar a qualidade do minério decorrente dessas minas, para que a gente possa, aí, com o tempo, fazer os desembolsos necessários. De novo, esse é um ativo que a gente vai também atrair capital no momento certo, a hora que a gente achar que faça sentido, mas o horizonte desse investimento ele é mais longo, diferentemente dos outros negócios. Mobitech é uma grande oportunidade de crescimento no mercado super consolidado. A gente acha que a gente tem espaço para crescer. É um negócio que, dependendo do modelo, pode ter uma necessidade de dispêndio de capital maior. Entretanto, a forma como a gente imagina que a gente vai gerenciar esse business e crescer esse business, provavelmente não vai haver uma necessidade de capital no patamar de se ele fosse puramente um greenfield. Tá? Então, a nossa visão aqui ela é, de novo, estratégica, porque a gente acha que são setores que a gente agrega valor, mas muito sensíveis a risco e a atração de capital. E a nossa ideia é, sim, com o tempo, atrair capital de terceiros no nível dessas três empresas, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai gerenciando o portfólio e tirando elas de dentro do portfólio, ou através de venda, ou através de spin-off, ou qualquer outra alternativa que a gente acha que faça sentido, IPO, o que quer que seja, mas na hora certa, considerando que o ativo está maduro o suficiente para esse próximo passo.
Obrigado, Marcelo e Luiz Henrique. Se eu puder só, Marcelo, um follow-up rápido nessa discussão do aumento de capital nas investidas, porque você teria a opção de aumentar capital tanto no fundo, né, no FIP, quanto na investida diretamente. E uma outra ponderação, provavelmente, é essa estrutura de co-controle, né, numa JV 50-50. Por exemplo, se eu usar aqui o exemplo da Mobitech para ilustrar o meu ponto, se você faz um aumento de capital, né, um aporte de equity no fundo, você precisaria que o teu sócio, né, para manter a estrutura 50-50, fizesse um aporte de igual tamanho do outro lado. E aí a alternativa talvez fosse aumentar direto na empresa e na Mobitech, né? E aí manter o mesmo grupo de controle nos mesmos stakes. Então, eu queria só, acho que na prática, entender quando que vocês optam por levantar capital na estrutura do fundo ou diretamente nas investidas.
Então, o FIP é o veículo da COSAN. Então, os nossos sócios entrarão no FIP. E o FIP, a partir do momento que ele levante o capital, ele vai usar esse capital para integralizar na empresa operacional, mas sempre participando do bloco da COSAN. A COSAN eventualmente se dilui no nível do FIP ou não, dependendo da estratégia dela de colocar mais dinheiro ou não, e esse capital é canalizado para o investimento. E aí os sócios do FIP, ou seja, os investidores do FIP, entrariam como sócios da COSAN, aportando capital, que juntamente com o capital da COSAN seria direcionado para os investidos. Esse é o modelo para todas elas. Eventualmente, se é investido em algum momento, a gente decide fazer um IPO, e a empresa vai ser listada, o FIP é um investidor numa empresa que passa a ser uma empresa pública e deixa de ser uma empresa privada. Mas o objetivo é que o FIP, de fato, seja o veículo de captação de recursos antes que eles sejam canalizados para as empresas.
E com transparência, com todos os nossos sócios nesse sentido, o que a gente sempre assegura é que a gestão do FIP vai estar com a COSAN, que obviamente é o sócio que foi escolhido pelo outro sócio que está na empresa, tá? Então, a questão de controle e gestão do FIP é que é importante. Mas, como o Marcelo colocou muito bem, né? A gente pode ter sócios no FIP que não necessariamente são sócios diretamente da empresa, são sócios no FIP que consequentemente são da empresa, mas não diretamente da empresa.
E nas empresas a gente tem sócios nas três, né?
Exatamente, temos sócios em todas as empresas, tá? Que é uma característica nossa aí, do nosso portfólio, é como isso, tá, Regis? Ficou claro?
Legal, ficou claro. Obrigado, Luiz, obrigado, Marcelo, parabéns pelo resultado, bom dia.
Obrigado.
A próxima pergunta vem do senhor Gabriel. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Luiz, Marcelo, Paula, João, Ana. Eu tenho alguns follow-ups, né? Vou me restringir a dois aqui. Um sobre compras. Acho que um ponto interessante entender, acho que até pensando na estratégia da companhia, né? Quando você pensa no novo mercado de gás e... acho que o mar azul de oportunidade que você tem pela frente, né, nesse novo, um novo segmento, né, mas nesse novo ambiente competitivo do gás no Brasil, com a abertura do mercado, uma das dúvidas que surgem, assim, com relação às sinergias que você tem intra-business, né, acho que até em relação à nova lei do gás, existem algumas certas divisões entre os business, né, que tem que ser mantida regulatoriamente, mas me parece que existem realmente algumas sinergias, e aí eu queria entender um pouco melhor do lado de vocês quais são essas sinergias, né? Vocês têm todo o portfólio já desenhado, acho que com tecnologia de gasificação, Rota 4, comercializador de gás, própria com gás, e agora com a aquisição da Sulgás e potencialmente a Gaspetro. Queria entender o que vocês veem de sinergia e se realmente faz sentido pensar em sinergias para esse tipo de business, ou quando você olha para o business de gás regulado, né, no caso da Sulgás, da Gaspetro, da Comgás, é realmente replicar o modelo da Comgás nessas duas potenciais futuras, né, que está muito bem desenhado já para frente, aquisições. Esse é o primeiro ponto em relação ao Compass. E olhando agora, pegando um pouco, acho que já foi debatido bastante a questão da Cosan Investimentos, eu queria explorar só um pouco sobre o papel do Léo nessa nova... Não novo, né? Mas nesse braço da companhia, como vocês falaram, acho que vocês vieram num pace bem agressivo, mas rápido de novos negócios, de novas oportunidades, e agora seria o momento de digerir esses novos negócios. E pensando para frente, assim, o que a gente poderia pensar para esse business, né? A ideia aqui é realmente manter o portfólio como ele está, e uma possibilidade de novos negócios, a ideia é realmente focar em oportunidades, mas ter sinergias com os business, vamos dizer, perenes da companhia, ou poderia ter outros tipos de business também que poderiam, só pensando na questão da oportunidade, não na sinergia. Só para ficar um pouco mais claro esse ponto, mas são esses dois pontos que eu queria bater com vocês. Obrigado.
Obrigado. Não, da Compass, pegando já alguns ganchos do que o Nelson tem falado com o mercado, a gente tem quatro verticais, né, dentro da estrutura, né? Obviamente todos eles estão ligados ao mercado de gas and power, né? Mas a gente vê eficiências, né, sendo o principal driver de sinergia aí, mas cada negócio tem a sua dinâmica, né? Então o negócio de distribuição vai operar focado em prospecção de cliente, construção de rede, novas aplicações, etc. O business de infraestrutura vai criar a oportunidade de ter novas oportunidades de molécula que vão trazer mais competição para o mercado, como a gente sempre colocou, né, o preço do gás é uma coisa muito importante para aumentar o maior desafio que a gente vai ter nesse mercado, que é a geração de demanda. Né? Oferta, a gente está muito seguro que tem oferta abundante, não só no Brasil, mas no mundo, mas tem que garantir que essa oferta vai atingir uma demanda que, de novo, a Comgás, a Sulgás, etc., vão estar construindo. Né? E aí tem o business de geração, né, que também vai buscar oportunidades de projetos que tenham a rentabilidade adequada na conjugação de geração com monetização do gás. Né? E tem toda a parte de comercialização, que faz o link importante para que a molécula também chegue onde precisa chegar, a custos competitivos, com portfólio de contratos diferentes, né? Portfólios de contratos de índices diferentes, de flexibilidade diferente, porque as pessoas às vezes confundem que uma molécula de gás não é igual a uma molécula igual a outra. Ela tem características importantes que devem ser observadas e tem, na nossa visão, com a maturação desse mercado, vão ter oportunidade de serem construídas e ter monetizadas pela Compass, né? Então, é o portfólio como a gente desenhou, que começa a ganhar densidade em cada uma das suas, dos seus braços, né? Quer dizer, de Comgás, agora com a oportunidade da Gaspetro, agora Sulgás, na infraestrutura com o terminal sendo construído, análise de vários projetos de geração, a comercialização já ativa com várias discussões dentro desses processos de chamada pública das distribuidoras pelo Brasil afora e também alguns pré-contratos com potenciais clientes livres aqui na área de São Paulo. Então, agora é populando a densidade de cada um desses braços para que ele tome o tamanho e a potência que a gente acha que pode ter com o avanço do gás natural na matriz energética e de transportes brasileiros. O segundo ponto, o papel do Léo é ser, de fato, ali o CEO dessa iniciativa nossa, né, responsável pelo esse portfólio que já está construído, né, e colocar em prática os conceitos da COSAN, a disciplina de alocação de capital da COSAN, a seleção das pessoas, né, o desenvolvimento das pessoas e tudo que precisa ser feito para que esses novos empreendimentos que a gente está fazendo com sócios tenham sucesso. Né? E ele vai estar o tempo inteiro, né, fazendo screening dentro do nosso ecossistema, que foi a pergunta do Thiago, muito importante, de oportunidades de monetização, né, sempre com um olho grande em digitalização, que é uma oportunidade enorme que a gente tem, e geração de valor em pérolas que a gente está escondida, né, dentro do portfólio. Tem visto isso em vários casos, como é o caso de toda a parte de transações financeiras, a parte de seguros, a que eu falei da parte de segurança de informação e várias outras que a gente vem, ao longo do tempo, junto com os CEOs das empresas, trazendo à tona e avançando para que eles sejam monetizados. Então, esse é o papel dele, garantir que esses três primeiros veículos que a gente tem tenham sucesso e continuamente olhar o nosso portfólio dentro do nosso ecossistema e gerar oportunidade de geração de valor dentro dele, com foco dedicado para garantir que cada peça do nosso tabuleiro, que é o nosso princípio, tenha sempre um owner e um owner que tenha responsabilidade pela entrega de resultados, formação de equipe, alocação de capital e a disciplina de como a gente controla os nossos negócios. Respondi?
Respondi, Luiz, obrigado.
A próxima pergunta vem do Christian Audi, do Santander. Por favor, pode prosseguir.
Christian?
Oi, Luiz, me ouve? Me escuta?
Escuto bem. Bom dia.
Oi, desculpa. Bom
dia. Você escuta a gente?
Estou vendo duas perguntas. Estou escutando, perfeito, perfeito. Duas perguntas, por favor. A primeira, Luiz, eu estou recebendo cada vez mais de investidor questionamentos sobre como que as companhias poderiam lidar com a economia brasileira em 2022, mas talvez challenging com o PIB mais difícil, o crescimento de PIB, até uma falta de crescimento de PIB. Então, a minha pergunta é, se pudesse comentar, como é que você vê, quanto preparados as companhias dentro da COSAN estão para um cenário talvez mais difícil do ponto de vista de crescimento econômico em 2022? E a segunda pergunta, Marcelo, era mais voltando ao tópico de alocação de capital, como é que você pensa e toma a decisão de recompra de ação versus pagamento de dividendo, se é puramente uma questão de pagamento de impostos? E se puder só comentar um pouco sobre como que as companhias dentro da COSAN pensam sobre o tópico de pagamento de dividendo, política de dividendo, por favor. Obrigado.
Boa, Cristian. Na verdade, fazemos os dois, pagamos dividendos e recompramos as ações. Eu acho que, na prática, o efeito é muito parecido. Isso deveria beneficiar o acionista, ainda mais no momento em que a ação está com preço muito deprimido, por razões que eu acho que, na verdade, são imediatas e passam mais para o entendimento do mercado de uma situação que não é perene. Mas, enfim, de qualquer forma, nós faremos os dois. Nós pagaremos dividendo, vai ser um ano recorde de pagamento de dividendo, se você olhar o resultado, e nós recompraremos as ações, tá? Isso eu até mencionei no começo do call. Nosso objetivo é retomar imediatamente a recompra das ações. Nós faremos isso a partir de hoje. Então, isso sempre foi parte do nosso objetivo, sempre foi parte da nossa estratégia e não vai ser diferente. Com relação às nossas decisões de pagamento de dividendos, as empresas todas têm uma uma posição muito clara. Elas são autofinanciáveis, ou seja, elas têm que usar sua geração de caixa para poder financiar os seus negócios, numa linha estratégica 100% definida conosco, né, com os acionistas, e operacionalmente eles tocam a vida, só que todas elas são geradoras de caixa. As que eventualmente pagam menos dividendos é porque tem um momento de crescimento e de dedicação no seu próprio business maior, por isso demandam mais caixa do que as outras. As que estão num ponto de maturidade maior pagam mais dividendo. É assim que funciona. E a Cosan, obviamente, tem um objetivo de continuar pagando dividendo para os seus acionistas. Eu até mencionei, a Cosan Investimento não vai atrapalhar essa dinâmica, até porque o nosso objetivo é trazer capital de terceiros, mesmo que isso signifique alguma diluição.
Quanto à tua primeira pergunta em relação ao PIB 2022, é óbvio que a gente está sempre, né, observando e fazendo nossos cenários em relação ao que pode acontecer, principalmente gerenciando o risco no downside. Mas a gente, quando olha, né, o cenário prospectivo da melhoria em relação do regime hídrico e da safra que se aproxima, tanto de soja e de milho, quanto de açúcar, né, da cana-de-açúcar, a gente vê com perspectivas bastante positivas. Então, esses business, na nossa visão, independente do PIB, serão positivamente afetados, né? A volta, o que parece ser do ano inteiro que vem da mobilidade, é um outro fator importante para os nossos negócios que dependem de mobilidade. Então também a gente vê esse avanço da vacina e a forma como o brasileiro reagiu à vacina, que não é surpresa, extremamente positivo, né? E obviamente a gente vem há muito tempo, vamos continuar fazendo, muito preocupado e trabalhando forte na questão de custos, despesas e eficiência, o que também nos torna resilientes nesse período, né? Então, assim, é claro que um PIB maior sempre ajuda a impulsionar os negócios, mas especificamente nossos negócios expostos a commodities agrícolas, né, e movimentação de produtos que o Brasil vai continuar exportando de maneira relevante, a gente vê de maneira bastante positiva, melhor do que foi esse ano, né, e a mobilidade também que teve, a gente esquece, né, mas foi um afetado lá no início do ano, em abril e maio também, tanto no Brasil quanto nos outros países que a gente atua, voltando de uma maneira mais forte, mais perene também, de maneira positiva, né, e nos defendendo com muita disciplina na questão toda de funding e gestão de custos. E daí a importância que eu mencionei, né, dessa interdependência da empresa e todo o dever de casa que a gente fez nos últimos 18 meses, de compras conjuntas, atividades conjuntas, renovações de projetos que têm benefícios comuns entre as empresas, para que de fato a gente possa ter uma base de custo e de eficiência muito, muito forte para fazer frente ao que vem aí nos próximos meses.
Tá ótimo, obrigado, Luiz e Marcelo.
A próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde a todos, obrigado por pegar a pergunta. Acho que os principais tópicos já foram discutidos. Tenho só mais uma curiosidade sobre Compass, né? Olhando aí o que aconteceu com o preço do GNL no mercado internacional, queria entender se as conversas que vocês têm tido com potenciais novos clientes industriais, por exemplo, se elas esfriam, se as empresas têm receio de uma volatilidade maior no custo da molécula, enfim, entender como que é a cabeça desse nicho novo que pode surgir com a abertura do mercado de gás. Muito obrigado.
Obrigado, Bruno. Assim, acho que é importante nessas análises todas, né, que a gente tem olhado, esses segmentos todos que a gente está presente, a questão do curto prazo spot com questões de longo prazo, né? Quer dizer, obviamente o mercado de gás sofreu um choque muito grande dado as disrupções de supply chain e o ritmo da retomada que o mundo teve, né? Talvez surpreendendo a maioria dos produtores e dos transportadores, o que impulsionou nesse curto prazo, que a gente já vê um certo arrefecimento. Obviamente vamos ver como é que vai ser o inverno no hemisfério norte aí, quão intenso ele vai ser, mas o fato que isso não muda, eu acho, até reforça, né, a necessidade dos clientes industriais terem um portfólio de fornecimento de contratos com bases diferentes, tempos diferentes, né, flexibilidade diferente, né, que eu acho que só reforça a necessidade de mitigação de risco e de gestão das suas alternativas, o que não era possível no Brasil quando só tinha um único fornecedor, que era a Petrobras, né? Então acho que isso reforça ainda mais a necessidade, obviamente traz do outro lado uma responsabilidade, um profissionalismo cada vez maior tanto dos clientes como dos comercializadores, né? O que acho que, de novo, joga a nosso favor, dado o tempo que a gente está envolvido nesse mercado, a estrutura que a gente montou, o time que a gente tem e a exposição que a gente tem não só ao mercado brasileiro, mas ao mercado internacional, com todo o trabalho que a Compass fez nos últimos vários anos aí, tá? Então, assim, ele, na minha visão, e o que a gente tem visto com os clientes, só aumenta o grau de interesse em buscar uma diversificação de portfólio, um entendimento cada vez maior das opções e, principalmente, se organizar para que o curto prazo não vire para mim. Foi muito que foi experimentado no mercado de energia elétrica na transição, né, do mercado cativo para o mercado livre, onde cada cliente, baseado no seu tipo de produto, o seu ciclo de precificação, teve que adequar o seu portfólio de energia elétrica, que vai ser o mesmo com gás, ao tipo de risco, exposição e contratação que ele quer ter. Então, é parte do jogo. Mercado é mercado. Eu acho que no Brasil esse é o grande desafio. Como é que a gente aprende em todos os setores a aprender que o mercado é a melhor solução e não se assusta quando o preço sobe, que ele vai subir, vai cair, vai andar de lado. E é o que é. E por isso que a gente acha que o nosso posicionamento nas várias empresas que a gente está exposto à comercialização e a formação de portfólio é tão importante. E a gente bastante confiante na nossa posição. Com isso, gente, a gente terminou aqui o leque de perguntas e respostas, acho que foi bastante completo, acho que aí, Marcelo, tentamos endereçar a vocês aí todas as questões ligadas, não só a alocação de capital, papel da Cosan Investimento, mas principalmente nosso portfólio permanente, dando a perspectiva do que vem pela frente, e de novo, continuamos bastante animados e otimistas com não só com a perspectiva de curto prazo, mas principalmente com os movimentos que a gente vem fazendo em cada uma das empresas, né, contratando o futuro, né, na Raizen, na Move, na Compass e na Rumo, com projetos que são estruturantes, são diferenciais, são únicos, né, com barreiras importantes para o nosso desenvolvimento e passando os milestones importantes aí para frente. Tá? Então, formando gente, né, desenvolvendo gente, dando oportunidade, todos esses movimentos são importantes, porque de novo, a gente precisa de um pipeline cada vez mais robusto, dado o crescimento individual de cada negócio e coletivo do grupo. Então, é uma preocupação cada vez maior que eu, Marcelo, Rita e todos os CEOs e os times de RH vimos trabalhando para garantir não só a fluidez entre negócios, mas nos próprios negócios, atração de recursos também de fora, para que traga know-how em áreas que a gente precisa de skills adicionais, para que a gente possa ter, de fato, o melhor time em logística, em energia, e os negócios que nós estamos envolvidos. Obrigado aí pela confiança de vocês, obrigado pelas perguntas e até o próximo call. Um abraço.
O webinar da Cosan está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.